UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E amanhã acontece a abertura de duas exposições simultâneas na FUNARTE, Fundação Nacional de Artes, aqui em Belo Horizonte. A iniciativa do Ministério da Cultura e do Governo Federal apresenta as mostras Campos Migratórios, de Daniel Escobar, e Amazônia Esfinge, de Salve Stocco, que foram ganhadoras do Prêmio Funarte de Artes Visuais em 2011. Para saber mais sobre as obras, eu converso agora com o jornalista, especialista em artes visuais e um dos expositores, Salve Stocco. Boa noite, Salve Stocco, tudo bom com você?
Oi, Alessandra, tudo bem.
Você já ganhou vários prêmios, Salve Stocco, devido às suas produções videográficas. Tudo isso em pouco tempo. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre as suas sobre a sua formação, seus trabalhos.
Então, desde que eu comecei a universidade, eu me envolvo com produção de imagens, né? E calhou que eu fui mais direcionado para produção de vídeos. Eu já fui de cineclube na universidade por 2 anos. Depois eu fiz uma especialização também em cinema. Frequentei nesse último ano aulas da pós-graduação de cinema na USP, na Unicamp também. E a minha produção videográfica é maior, mas o meu interesse por imagens é mais no geral, assim, né? Mas é um resultado de um tempo de estudos, né? De apreciação, de conhecer a área. E, não sei, eu acho que de repente eu estou colhendo os frutos, estou tendo a sorte, né, de colher os frutos agora. Acho que estou tentando iniciar a carreira, né?
Imagino de muito trabalho, né, Salve Stocco?
Ah, com certeza. Muito trabalho para produzir, e de conhecer, né, obras, porque a gente se forma também assim, né, conhecendo bastante o que outros artistas importantes produziram, né, conhecendo o ambiente em que a gente está inserido, né? O círculo artístico que a gente está inserido.
Não, com certeza. E na maioria dos seus trabalhos você busca apresentar as questões da região amazônica. Uhum. De onde surgiu o interesse pela região?
Então, eu nasci em Americana, que é um município do interior de São Paulo, mas com 2 anos minha família se mudou para Manaus. Eu fui criado lá, então minha formação inteira foi lá. E eu tenho um interesse muito grande de ter contato com esse lugar que eu vivo. As minhas coisas, eu não considero que eu ainda mudei de lá, apesar de eu estar em São Paulo frequentando umas aulas. Mas as minhas coisas, a maior parte das minhas coisas ainda está por lá. A minha irmã ainda mora lá, como se fosse minha casa lá ainda. Ainda estou entre São Paulo e Manaus, né? Então o interesse vem de conhecer melhor esse lugar que eu vivo, né, que eu vivi a maior parte da minha vida, né, principalmente Manaus, que está na minha memória de infância, da juventude.
E amanhã você vai estar com a exposição Amazônia Esfinge. Eu queria saber por que desse nome, como surgiu?
Uhum. Então, Amazônia Esfinge, ela tem o como se a gente fosse falar assim, de um embrião para a criação do projeto. Eu tenho esse embrião numa imagem que aparece num documentário, num filme de 1978, do Jorge Bodansky, que chama Terceiro Milênio. O Jorge Bodansky, esse documentarista paulista, ele acompanha o ex-senador Evandro Carreiras numa viagem pelo interior do Amazonas. Ele estava de campanha, ele fazendo campanha eleitoral, e no final do filme ele estava no apartamento dele em Brasília, e ele aponta para um quadro, uma paisagem grande de uma pintura tradicional, de um artista conhecido lá do Amazonas, e ele começa a falar da Amazônia a partir daquela imagem, né, que é uma paisagem tradicional, uma paisagem já bastante, com a sua figuração bastante desenvolvida por outros artistas, e aí aquilo me intrigou, e ele falando com tanta presença assim, da Amazônia a partir daquela imagem. E eu parto dessa imagem, que é desse quadro, e aí vou investigando a paisagem amazônica, né? Eu misturo fotografia com desenho, né? Tem um desenho grande que eu reproduzo, essa pintura que aparece no filme. E uma curiosidade, essa pintura, ela está hoje, não sei como foi parar lá, mas no hall de um hotel turístico lá da cidade. E está com a assinatura do autor e a dedicatória que tinha para esse ex-senador está apagada, né? E eu também me valho disso para apagar também os outros desenhos, para desfocar umas fotografias de desenhos e fazer uma mistura, assim, uma mistura de técnicas, uma mistura de uma recomposição de imagens, para tentar apresentar um outro olhar sobre a paisagem amazônica.
E há uma mescla, assim, de paisagem natural com urbana?
Uhum, tem sim. Eu procurei trazer. Porque o clichê, o que eu entendo, né, que a gente tem como mais referência nas artes lá, ainda é uma coisa mais tradicional de se remeter à paisagem natural. Apesar de lá ter Manaus, né, que por exemplo é um grande centro, do tamanho de Campinas, se a gente for comparar, assim, quase o mesmo número de habitantes. E mesmo assim os artistas ainda parecem ter mais interesse numa paisagem natural. Eu acho que é um pouco mais de idealização, assim, e de querer agradar um pouco, de repente ter um olhar mais turístico, assim. Mas aí o que eu faço? Eu pego a partir dessa referência da paisagem amazônica e vou tentando aproximar, apresentando algumas imagens que tem o natural inserido, mas que tá muito claro que é o ambiente urbano e que é a forma como os habitantes de Manaus estão lidando com o ambiente urbano dentro da cidade, né? O natural dentro da cidade, que eu quis dizer.
E a gente pode perceber algum tipo de crítica no seu trabalho?
Eu acho que tem, sim, mas é uma crítica que eu procuro fragmentar, né? E para ela não ficar tão óbvia, né? Nas elaborações, nas criações, né? Eu acho que tem, e tem referência tanto à produção artística de lá, como eu falei, esse modo dos habitantes de Manaus lidarem com a questão natural, né? Tem um romance do Milton Hatun, o escritor amazonense, né, conhecido nacionalmente, internacionalmente, O Relato de um Certo Oriente. Ele fala no início que Manaus está de costas para a floresta, né? É uma coisa que eu também concordo, né? Uma coisa que muitos pesquisadores, muitos artistas também trabalham isso, e eu procurei ter isso em mente também na hora de criar, de pensar nas obras.
E, de certa forma, você teve convívio com os habitantes de Manaus, não teve?
Sim, claro.
Então, como é que foi isso?
Amazonense.
E como é que foi isso durante a sua produção do seu trabalho? Interferiu alguma coisa?
Sim. Eu, para produzir, né? Eu viajei, passei dezembro inteiro lá, né, fotografando. O projeto mudou bastante, né, do que eu tinha inicialmente previsto. Só que são mudanças boas, assim, que acabam integrando mais as imagens que eu fui produzindo fotograficamente, as abordagens que eu pensei, e elas foram modificando na medida que eu fui encontrando os elementos nas ruas da cidade. Eu convidei um artista conceitual amazonense, o Roberto Evangelista. Ele já participou de Bienal, já participou de muitas exposições no exterior também. Ele é bem conhecido no circuito de arte conceitual. E a conversa com ele também, o diálogo, ele acompanhou um pouco do processo, e as conversas com ele interferiram bastante também.
Agora são 8 horas e 44 minutos. Hoje eu converso com Sávio Stocco. Ele é responsável, ele é jornalista, especialista em artes visuais e criador da exposição Amazônia Esfinge. Sávio Stocco, como que é ter a exposição de estreia já premiada pela Funarte?
Então, foi uma grande surpresa para mim. Eu escrevi esse projeto bem despretensiosamente, né? Mas calhou que eu acho que os assuntos, né, os conteúdos que eu tomei para incluir no projeto coincidiram com um outro trabalho que é o do Daniel. O Daniel também lida com as questões urbanas, ele trabalha principalmente com mapas de Belo Horizonte, e eu acho que na hora os jurados viram que ali, entre esses dois trabalhos, existia um diálogo interessante e que era importante nesse momento, né? Para mim foi, mas foi uma surpresa, né? É minha primeira exposição individual, mas eu procurei realizar com bastante cuidado, convidei, tem esse acompanhamento crítico desse artista experiente de amazonense, mas foi uma surpresa e uma grande honra de estar em Belo Horizonte, que é uma referência, né, nas artes visuais e na cultura em geral, né? E de estar aqui é uma experiência muito grandiosa, que eu tenho certeza que eu vou levar as coisas que eu estou aprendendo, as coisas que eu estou encontrando, eu vou lembrar para o resto da minha vida, sem demagogia.
E dá para a gente perceber, pelo timbre da sua voz, como é que você está orgulhoso do seu trabalho.
Eu estou bastante.
E, Savistoco, a exposição vai ser duas, né, simultâneas, com, juntamente com Daniel Escobar, com a exposição Campos Migratórios. Uhum. De certa forma, há um diálogo entre a sua exposição e a dele?
Uhum. Eu acho que existe, sim, um diálogo forte, inclusive, né? A gente lida com espaços urbanos, né? A gente lida com imagens que são conhecidas já, né? Que são até banalizadas, né? Ele lida com os mapas das ruas, né? Eu lido com imagens que tem a ver com o turismo também, com imagens das artes lá. Eu acho que tem uma ligação nesse diálogo com essas imagens, numa remoldagem, né, a partir dessas imagens que as pessoas já conhecem, né? Uma outra forma de ver essas imagens que, de repente, a gente já está habituado a ver e olha, de repente, de uma forma única, mas a gente tenta trazer visões mais entrecruzadas, né? E de técnicas também entrecruzadas, da forma como elas estão dispostas também na galeria, eu acho que elas interagem e dão um significado especial para no caso das duas exposições.
Você tocou num ponto importante. Como a gente está falando para o rádio, você falou a questão como estão expostas, né, as obras. Tem como você descrever para a gente, só para a gente tentar imaginar um pouquinho antes de amanhã?
Tem sim. Tem uma fotografia em específico que ela chama Condicionado. Ela é um toco de uma árvore cortada, né? Resta só o toco, ela é enraizada. Aí tem um cimento em volta e tem um muro atrás desse toco e aparece um ar-condicionado, que é um equipamento muito presente praticamente em todas as casas e quartos de Manaus, pelo calor que faz lá. E quando eu cheguei aqui na galeria, no Galpão 5 da Funarte MG, eu vi que tinha muitos aparelhos dentro da galeria de ar-condicionado. No início, eu achei que aquilo fosse atrapalhar a montagem, fosse ser uma interferência, mas o que eu fiz? Vendo aquele aparelho na fotografia de ar-condicionado, eu peguei e aproximei bastante, assim, desloquei a fotografia para cima, para ela ficar bem próxima do aparelho split. E eu acho que nisso a gente cria uma tensão, né, de será que esse ar-condicionado foi colocado aí pela proposta artística ou a gente pensa também o ar-condicionado está ali presente e o da fotografia, o da galeria está ali presente, né, o objeto, mas e o da fotografia está lá só a imagem. Eu acho que acaba gerando, tomara que gere, eu espero que gere, essa tensão, né, entre o objeto fotografado, o objeto ali presente e o objeto que a gente vê que é da galeria, né? Foi uma proposta, né, uma forma de interagir com o espaço e de criar, tentar adensar e entrecruzar os significados.
Não, com certeza, já fiquei curiosa aqui, espero que os ouvintes do Noite Ilustrada também fiquem, né, ouvindo a sua descrição. Uhum. Savistoco, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Na Noite Ilustrada, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço esse espaço, essa acolhida de Belo Horizonte, que tem sido bem, 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 bem agradável, bem forte.
Os mineiros são bons acolhedores.
Boa
noite para você, Savistoco.
Você também. Abraço. Tchau.
Beijo, tchau. Hoje eu conversei com o jornalista especialista em artes visuais, Savistoco. Ele, assim como o artista Daniel Escobar, vão apresentar as obras deles em uma exposição simultânea na Funarte, igual a gente conversou aqui. As duas mostras foram contempladas com o prêmio Funarte de Artes Visuais. As mostras do Daniel Escobar é Campos Migratórios e do Savistoco, que a gente acabou de conversar, é Amazônia Esfinge. Vai estar vai estar aberta amanhã na Funarte. Anote o endereço, é Rua Januária 68 Floresta. A entrada é gratuita, não paga nada para isso. Mais informações você encontra no site www.funarte.gov.br/regional/Minas Gerais. Vamos lá, vou repetindo, é bem grande, anote aí. www.funarte.gov.br/regional/Minas Gerais. Ou você pode encontrar pelo telefone também, mais informações, no 3213-7112. 3213-7112.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.